Show. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Marcelo. Quem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, pela emissora mais querida do Brasil, no Mundo da Bola, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, sexta-feira, dia 20, mês 12, ano 19, com os comentários do Luiz Ferreira e do Maurício Costa. Na mesa de áudio, ele, Rafael Bolinha Espíndola, o gordinho central técnica da Nacional, Eliostondo do Jacobinsen. Produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, Antônio Cordeiro.
Como que é isso?
Me amarro.
De graça, meu compadre.
Que delícia! Fazendo você feliz, já para começar, um abraço para o Sávio, nasceu e já é tricolor, grande tricolor, vestindo a camisa do Fluminense desde seu aniversário. Valeu, Sávio, valeu, tá no sangue, Sávio, é isso aí, vamos em frente. Flamengo, é isso aí, tá começando o programa para falar do Mengão, e quem fala do Mengão, ele que mergulha, mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Uma vez Flamengo. O Flamengo não vai entrar recuado contra o Liverpool na final do Mundial de Clubes da FIFA. Pelo menos é o que deu a entender o técnico Jorge Jesus. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico rubro-negro elogiou o adversário de sábado, mas deixou claro que não vai fazer como outros clubes brasileiros em finais contra europeus.
São épocas diferentes, não é? E com treinadores também diferentes, e portanto cada um tem a sua ideia. E aquilo que o Flamengo tem passado ao longo destes 6 meses que nós estamos no Brasil tem sido uma ideia de um jogo, olhando sempre para o golo e olhando para a frente e olhando também para a espetacularidade do espetáculo. Nós europeus, como treinadores, somos formados não só a ganhar, mas só ganhar não chega. As tuas equipas têm que ganhar e têm que proporcionar o espetáculo. Foi isso que tentámos fazer no Flamengo. E no Flamengo tu tiveste a sorte de ter jogadores que podem proporcionar essa ideia. Se não estiveres, ficas só com a ideia, não é? E portanto, amanhã, exatamente aquilo que nós vamos fazer é olhar para o jogo como olhámos durante estes 6 meses, não só na Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro.
Apesar do favoritismo do time inglês, Jorge Jesus confia em sua equipe e acredita que a postura tática fará toda a diferença na partida de sábado.
São duas equipas que taticamente são muito evoluídas e não vai ter o problema de quem ganhar pela questão física. Ganhar, vai ganhar porque está melhor taticamente, porque tem uma ideia de jogo melhor, porque conseguiu ser mais criativa taticamente, para além da criatividade individual que ambas as equipas têm, tanto os avançados do Liverpool como os avançados do Flamengo são avançados muito criativos, no momento podem decidir, mas também há a criatividade tática, não é? E portanto, amanhã, a equipa que tiver mais criatividade tática e que for mais disciplinada taticamente será a vencedora do jogo, porque depois vai ter a ajuda da diferença dos jogadores de ambas as equipas.
O Flamengo deve entrar em campo com todos os titulares: Diego Alves no gol, Rafinha na direita, a zaga com Rodrigo Caio e Pablo Mari e Felipe Luiz na esquerda, meio de campo com William Arão, Gerson e Everton Ribeiro, no ataque Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Flamengo e Liverpool se enfrentam neste sábado no estádio Califa Internacional às 14h30 no horário de Brasília. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurição, pelas informações. 17 horas, 15 minutos, praticamente 16 agora. Eu fico impressionado, Maurício, Luiz Ferreira, em relação ao equilíbrio e o bom senso do Jorge Jesus, viu, cabeça? Quando ele chegou ao Brasil, foi muito criticado pelo corporativismo de técnicos brasileiros e parte da imprensa também. Mas ele mostrou que é muito bom e atropelou realmente todo mundo. E você vê as declarações dele, são sempre equilibrados, com bom senso e com conteúdo, não é papo furado, não é conteúdo. O que você acha, cabeça?
Olha, Mazela, boa tarde pra você, boa tarde ao Maurício Costa.
Luiz Ferreira é nacional.
A Valentina e o nosso querido Rafael Espírito ali na mesa de áudio, você é ouvinte da Rádio Nacional. Olha, Mazela, eu já conheci um pouco do trabalho do Jorge Jesus, a época que ele comandava o Benfica. Sempre foi isso aí que a gente acompanha nas entrevistas coletivas que ele deu no Flamengo nesse ano de 2019. Ele mostra uma postura equilibrada, porém confiante em cima do plantel que ele tem à sua disposição. Agora, contra o Liverpool, talvez seja e como ele colocou ontem, como ele colocou na coletiva, logo depois da vitória do Flamengo sobre o Al Hilal, é a partida mais importante da carreira dele. E ele está colocando isso, está tentando dar moral ao time, mostrar para o Flamengo: olha só, a gente pode vencer, embora seja extremamente difícil, a gente pode vencer o Liverpool, mas sempre mantendo equilíbrio, sempre mantendo um respeito ao adversário. A gente está falando do Liverpool, que atualmente melhor time do mundo. E a gente está conversando até na nossa redação, eu, Maurício, Rodrigo Ricardo, Rafael Monteiro, nosso Leopoldo Rezende, a gente está colocando uma proporção de 70% contra 30% de chances para o Liverpool vencer o Flamengo. O Flamengo amanhã vai ter que fazer a partida da vida, talvez, e contar com um imponderável que a gente sabe que existe no futebol. Mas não é nada impossível a gente pensar num triunfo do Flamengo, embora a gente saiba, mas é que seja muito difícil.
Olha, mas boa tarde para você, Valentina, nosso Rafael, Espíndola, cabeça e todos os ouvintes. A grande dúvida é saber se o zagueiro, o Virgil Van Dijk, vai ter condições de jogo, né? Ele que não esteve na semifinal contra o Monterrey do México, se sentiu mal, treinou, foi pro hospital. No último treinamento antes da partida contra o Flamengo, ele fez o treinamento normalmente, mas ainda não se sabe se ele vai jogar. Por que eu falo isso? Se fosse uma final de Champions League, ele jogaria. Uma final de Mundial, ele pode não jogar, para ser poupado. Aí o torcedor do Flamengo: mas o que você está falando? É isso mesmo. É nítido, apesar de Jürgen Klopp, o técnico do Liverpool, o técnico alemão, falar que dá muito valor ao final do Mundial, é nítido que o Liverpool dá prioridade ao campeonato inglês e à atual Champions League do que ao esse campeonato mundial, esse jogo contra o Flamengo. Tanto é que ele botou um time praticamente todo reserva contra o Monterrey do México. Se o Van Dijk jogar, acho muito difícil o Flamengo conquistar essa taça. Se ele jogar, o Liverpool deve entrar em campo com Alisson, Alexander-Arnold, Gomes, Van Dijk e Robertson, Henderson, Keita, Oxlade-Chamberlain, Sadio Mané, Roberto Firmino e Mohamed Salah.
Só para ilustrar o que você fala, Maurício, Valentina, Luiz, Gordinho, olha só. O negócio é o seguinte: eu recebi de um amigo meu, Paulo César Oliveira, que foi jornalista aqui no Brasil, estava radicado em Portugal, hoje vive na Suíça. Ele mandou ontem para mim, primeira página, vamos botar a primeira página dos modos antigos, do site do Liverpool ontem. Olha o que ele me mandou aqui. Bom, acho que é
contratação, né?
A contratação de Takumi Minamino.
Pois é.
Ele é... até apertei o botão errado aqui, cadê? Atenção, né? Cadê, Paulo? Então, só para ilustrar o que você tá falando. Primeira página da home page do Liverpool: nenhuma menção à final do Mundial Interclubes. O destaque é a contratação confirmada junto aos austríacos da Red Bull, do meio campo japonês Takumi Minamino.
Pois é.
Então, para você ver, tem uma noção do peso que eles estão dando. Pra gente, tá valendo, né?
Lógico que quando entra em campo, nenhum time entra em campo pra ganhar, pra perder. Mas... eu não tenho, vai que o Liverpool faz 2-0 ou 1-0, eu acho muito difícil o Liverpool não se poupar. Mais uma vez, isso não é desprezo ao Flamengo, isso é porque eles têm outros objetivos, é algo meio que cultural. É lógico que o Liverpool vai querer ganhar, é lógico, mas ele não vê como uma final de Champions League, que nem foi contra o Tottenham. Ele não vê como uma final, como uma última rodada de Premier League disputando com o Manchester City, por exemplo, a liderança. Bom, vamos lá, muito me preocupa o que, isto posto, né, muito me preocupa o que o Jorge Jesus falou, e até o Everton Ribeiro também falou sobre isso. O Flamengo vai jogar pra cima, o Flamengo é o Flamengo, vem jogando assim há 6 meses, eu sei, e acho que o Flamengo não pode abdicar da sua forma de jogar, isso é um fato, até porque o Flamengo aprendeu a jogar assim, o Flamengo só sabe jogar assim. Só que o Flamengo só jogou assim contra times piores que o Flamengo. O único time, talvez, tão bom quanto o Flamengo...
Foi o River.
Foi o River. E o Flamengo, tentando jogar assim, não jogou. Conseguiu a virada na sorte no final, com o Gabigol, né? Um empate, beleza, mas a virada foi na sorte. E o Liverpool é muito melhor do que o River Plate.
Mesmo não fazendo um bom jogo contra o Monterrey?
Mesmo não fazendo, até porque estava com muitas reservas, né? Eram apenas 4 titulares, isso de linha, 3 titulares apenas. Titulares que estão no Mundial, né? Porque titulares mesmo do Liverpool completo seriam 2 titulares só.
Você vai pensar, o Fabinho, que está fazendo uma temporada maravilhosa pelo Liverpool, jogando como primeiro homem de meio campo, está machucado. O Hinaldo...
Que é o substituto dele.
É dúvida. Você
não, o Hinaldo não vai jogar.
O Lovren, que é o titular da zaga ao lado do Van Dijk, não viajou, vai jogar o João Gomes, que é reserva. Joga lateral, reserva, lateral e zaga ali. E se você for pegar a tabela do Liverpool, os próximos compromissos do Liverpool, Mazella, apesar que você falou isso, entrei agora no site do Liverpool, a primeira notícia da página é realmente Jürgen Klopp sobre a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A gente sente que é uma grande oportunidade de ser campeão. O Liverpool já agora dando mais na véspera do jogo também.
Proximidade, né?
Agora, só um instante, o Liverpool enfrenta o Flamengo amanhã, depois faz a partida contra o Leicester City, que é o segundo colocado da Premier League no Boxing Day, dia 26 de dezembro, depois pega o Wolverhampton, 29, Sheffield United, dia 2 de janeiro, o Everton faz o clássico.
Mas não tem muita gente, tirando o Flamengo e o segundo colocado, que é uma surpresa no futebol inglês.
Aí você tem mais competitivo.
Aí dia 5 você tem o clássico pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, o clássico de Liverpool contra o Everton. Aí na sequência, Liverpool e Tottenham, Liverpool e Manchester United.
E o Liverpool nunca ganhou uma Premier League, né? Nesse novo formato da Premier League, né? O campeonato inglês, sim, claro, é um dos maiores vencedores, mas a Premier League não. É porque é quando mudou o nome, né? Como se o Campeonato Brasileiro tivesse
virado
João Avelange e João Avelange para sempre, entendeu? O Liverpool nunca ganhou uma João Avelange, vamos dizer assim, que é a Premier League, no caso de uma liga. O que eu dizia só do Jorge Jesus, porque o Flamengo joga 6 meses e aprendeu a jogar assim. O Liverpool joga junto praticamente há 3 anos esse time. O meu medo é o Flamengo partir para cima, jogar o futebol que o Flamengo sabe, só que o time do Liverpool não é bobo. O time do Liverpool, eu dou 15 minutos no máximo para ele entender taticamente como é que o Flamengo joga. E aí o Liverpool entendendo taticamente como o Flamengo joga, e o Flamengo não se preparar para sua fase defensiva, o Flamengo vai tomar uma grande pancada. Agora, tem que se preparar. Se estiver preparado para sua fase defensiva, aí é outra história, o Flamengo pode vencer.
Tá certo então, amanhã 14h30, bola rolando e você ficando por dentro de tudo com informações no microfone esportivo do Brasil. Flamengo buscando o seu bicampeonato mundial, Liverpool ganhou quantas vezes ou não?
Nenhuma vez,
buscando seu primeiro título. Até mesmo não dando muita importância, é interessante conquistar uma competição pela vez primeira, quer dizer, então é bem interessante, Flamengo buscando o segundo título e o River e o Liverpool querendo empatar. 17 horas com o Flamengo em um título para cada um. 17 horas, 25 minutinhos. O que que vem aí, Rafinha?
É paixão, cara. Flamengo é minha vida. Flamengo, te amo!
Fala pro Bolinho, pro Sábio Tricolor que vem aqui agora. Fala, Valentina.
O
repórter Rodrigo Ricardo, conta pra gente quem estará na arbitragem de Liverpool e Flamengo neste sábado. Vem aí o Ligado.
Rodrigo Ricardo.
A responsabilidade de apitar a final do Mundial de Clubes da FIFA entre o inglês Liverpool e o brasileiro Flamengo será de um trio de arbitragem do Catar. O juiz principal, Al-Jassim Abdulrahman, vai ter o auxílio dos bandeirinhas Al-Bahri Taleb e Al-Makleh Saoud Ahmed. Já o árbitro de vídeo vai estar a cargo do espanhol Juan Martins Munoeira. Com 32 anos, esta será a partida mais importante da carreira de Al-Jassim. Ele é árbitro da FIFA desde 2013 e participou de partidas na Copa da Rússia em 2018 no comando do VAR. Ao todo, 9 juízes estão destacados para fiscalizar as regras do jogo. Entre eles, Atkins Kiley, dos Estados Unidos, e Esteban Ostojic, como assistentes do árbitro de vídeo. Já o quarto árbitro, escalado para substituir o juiz principal em uma eventual emergência, é o argelino Mustafa Gorbal. Em 2018, o norte-americano Jair Marrufo, filho de um juiz mexicano, foi o árbitro da final entre Real Madrid e Al-Ain. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, valeu, Rodrigão. Olha só, antes de passarmos pro Luiz Ferreira e dar continuidade ao nosso programa, olha aqui, eu conversava com o Maurício, quanto o Rodrigo de a arbitragem, os juízes preparados, um grande jogo, não importa se o Liverpool se dedica ou se não se dedica, se gosta ou se não gosta, mas é o principal, hoje sempre foi o principal torneio envolvendo clubes, o principal campeonato. Por que não botar um árbitro de ponta? Hein, cabecinha, qual é o nome do árbitro aí, o Miguel?
Rapaz, até esqueci o nome dele.
Maurício.
Complicado.
Al-Azim, Al-Sain.
Não tem história nenhuma.
O problema é o seguinte, Marcelo, se você quer ser levado a sério, né, pelo mundo inteiro, principalmente pela Europa, você tem que tentar botar o que você tem de melhor, né? E não é um árbitro catari que é o árbitro melhor à disposição. Eles poderiam ter um árbitro melhor.
Abdulrahman Al-Jassim.
É como sempre, a FIFA fazendo política. A vida inteira a FIFA fez política para escolher país sede, para escolher melhor jogador do mundo. É sempre e política, aí, não é à toa que tem gente presa.
E aí entra mais uma vez o sapiente Jorge Jesus. Ele é um cara sensacional. Em entrevista coletiva hoje, ele fala exatamente sobre isso. Olha, é muito legal a gente fazer um Mundial aqui, né? Os estádios são bons, né? Mas aqui não é o país de futebol, não é o primeiro esporte do Catar. Você não tem vibração de arquibancada, as pessoas se interessam, mas não se interessam o suficiente para você criar um ambiente de uma final de Mundial. No Japão tinha isso, sabia? As partidas disputadas em Tóquio, a torcida japonesa vibrava, pelo menos. Lá no Catar você não vê. E o Jorge Jesus, que trabalhou lá, inclusive, né, no próprio Al-Hilal, ele criticou dessa forma, e eu concordo plenamente, mais uma vez, com o técnico do Flamengo.
Tá certo, então. O que acontece agora, Valentina?
Agora nós vamos dar uma paradinha aqui no programa No Mundo da Bola. Mas a gente já volta com mais esporte pra você, aqui na emissora mais querida do Brasil.
Nacional. Ricardo Marcelo.
Mundo da Bola.
Amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Liminha, Bola, Marlene, Edenilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira, presentes no programa Histórias do Frazão. Domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Thank you.
bomba. Fazendo você feliz com o futebol, vou botar, falar com o Nini pra você voltar a fazer estágio pra aprender a soltar as vinhetas. Você tá todo enrolado, sabia? Você tá preocupado comigo? Se ferrou, tá vendo? Bacana. É, garoto. Deitei em você agora. Deu mole, deitei. Um abraço pro Sávio, um beijo carinhoso, Savinho, grande tricolor, obrigado, meu amigo Gordinho Bolinha, tamo junto sempre. 17:31. Toma, que delícia. Cadê aquela vinheta? Que delícia que você bota aqui. Eu gosto pra caramba, que delícia! Você solta aí. Nós soltamos, tá bom. Era pra você e pra mim, não tem problema.
Liga na missão, Little Ball.
Quem que chega agora? Quem que chega agora?
Momento estádio.
Professor e amigo mestre, doutor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A final do Campeonato Mundial de Surf foi em Pipeline, no Havaí. O surfista Ítalo Ferreira venceu Gabriel Medina, que é bicampeão mundial. Esta é a quarta vez que um brasileiro ganha o título. Ele é o primeiro nordestino a vencer o circuito mundial. Na final, conseguiu pegar dois tubos que lhe garantiram um somatório de 15.56, que não conseguiu ser batido por Medina. Ítalo é o novo campeão da Liga Mundial de Surf. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho. 17:32, se acompanhando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Amanhã tem grande decisão envolvendo Liverpool e Flamengo em Doha, né, no Catar. E com certeza, 14:30, não diria o Brasil que seria um exagero, mas o Rio de Janeiro e boa parte do país irá parar para acompanhar o segundo título do Flamengo na sua caminhada à conquista deste torneio, desse campeonato importantíssimo. Que é algum detalhe, Maurício?
Não, concordo.
Tá bom, pensei que você. Se você se posicionou.
Não, é porque eu estou impressionado com a tecnologia. A minha esposa está com meu filho em casa, ouvindo o Spotify, e eu absurdamente tenho o controle do Spotify daqui. Eu nunca tinha visto isso. Eu sei o que ela está ouvindo daqui. É só isso.
Ainda bem que não é o contrário, né? Ainda bem que não é o contrário.
É uma loucura isso.
É loucura. O mundo é do Martim, é do Sávio, é da Valentina, mudou tudo. E vocês três aqui, Luiz Ferreira, meu amigo que mergulha a notícia, meu querido amigo Maurício Costa e o Rafael Bolinha Espíndola, olha só, vocês são de outra geração, vocês três poderiam ser meus filhos. Cara, vocês já pegaram coisas que eu não imaginava. Imagina o Martim, Valentina e o Sávio. A idade é isso, garoto. Agora eu só peço a Deus que você, principalmente Bolinha, chegue na minha idade. Só isso. A minha caminhada eu já dei. Se você vai caminhar que nem eu, aí eu não sei, garoto, mas tô com isso. É verdade, a Cruz de Malta é o meu pendão. Chega mais, Vasco da Gama.
O nome do herói do português, Vasco da Gama.
Parede de bola do Jorginho Paulista, voltou pra viola, lá vem o Vasco chegando no pico da grande área, agora, ajeitou pra Jorginho Paulista, atrás o Ninho vai marcar, bola com o Mário, tocou lá dentro, gol! Na bola sobrada ele conferiu e voltou pra dentro. Aos 48 jogadas no segundo tempo. Vira Vasco. Vira Vasco. Romário, terceiro dele, conferiu e voltou lá dentro. No momento certo, no lugar certo, Romário conferiu. Vassoura, Romário, vassoura! Romário, a gente vira, o Romário carimba, Romário assina.
Luiz Ferreira é nacional.
Por que o gol do Vasco, cabecinha?
Porque hoje, Mazela, dia 20 de dezembro, a gente, os torcedores vascaínos, comemoram 19 anos daquela que é chamada a virada do século. Vasco 4, Palmeiras 3, na final da Copa Mercosul de 2000. O Palmeiras virou o primeiro tempo, foi pro intervalo vencendo por 3-0, e o Vasco virou a partida no segundo tempo. A gente acabou de ouvir o gol da vitória marcado pelo Romário.
Com um a menos.
E com um a menos, com o Júnior Baiano. Foi um dos poucos jogos que minha mãe se emocionou, minha mãe vascaína, vendo o Vasco.
Não, olha só, todo mundo sabe que eu sou tricolor, eu vi esse jogo também.
Foi uma loucura esse jogo.
Eu fiquei mega feliz, sem cascata, com a vitória do Vasco da Gama. Impressionante, impressionante. Mesmo quem não era Vasco, se contagiou.
Impressionante.
Com aquela partida, como bem lhe foi lembrado. Com o Júnior Bano expulso, não sei se foi no primeiro tempo ou no segundo.
Foi no segundo.
No início, não é isso?
Acho que estava 3-2 pro Palmeiras, ou 3-1, aí ele foi expulso. O Vasco estava ensaiando a reação, ele foi expulso.
É uma loucura. Então, a você, torcedor vascaíno, parabéns. Essa vitória para ficar para sempre na história do clube da Cruz de Malta.
Com certeza. Eu conversava esse jogo, teve a narração do nosso querido Carlos Borges, os comentários do Mário Silva e as reportagens do Valdir Luiz.
E realmente cresceu muito, porque o Borges é um baita do narrador. Quer dizer, é legal ouvir o Borges aqui na Rádio Nacional.
Exato. E o Mário Silva conversava comigo, disse que o Borges se empolgou tanto com esse jogo, que ele tava, o Mário Silva pensou que o Borges fosse ter um ataque no quarto gol do Vasco. Só para relembrar o time que entrou em campo: Elton, Clebson, Odivan, Júnior Baiano, Jorginho Paulista. Jorginho, depois Paulo Miranda, Nasa, depois Viola, Juninho Pernambucano e Juninho Paulista. Euler, depois Mauro Galvão, e Romário, o treinador, era Joel Santana. Mazela.
O Joel Santana só fez a final, né? O treinador desse time era o Oswaldo Oliveira. E o Oswaldo Oliveira foi demitido logo depois da semifinal contra o Cruzeiro na Copa João Avelange, se desentendeu com, na época, o presidente Eurico Miranda. E aí o Joel Santana, ele entrou para a final da Copa João Avelange contra o São Caetano e para a final da Mercosul.
Ou seja, ganhou as duas. Saiu na fotografia as duas vezes. O Fluminense tinha um lateral esquerdo que era reserva do Branco, chamado Renato, na década de 80.
Sim.
Todas essas finais, quem jogava? Era o Renato, era impressionante. O Branco se contundia. Então, todas as fotos de campeão que o Fluminense tirou, acho que 83, 84, são as principais. Quem estava na fotografia do pôster campeão? O Renato. E você, rapidamente, falando do Fluminense, você falou em título. Quanto tempo o Vasco ganhou esse campeonato?
19 anos.
Foi o título da?
Mercosul.
Então, neste 20 de dezembro de 2019, os tricolores comemoram o aniversário de 55 anos da conquista do Campeonato Carioca de 1964. O último com as presenças de Castilho e Altair, dois monstros sagrados que vestiram a camisa do Fluminense. A equipe ainda tinha com o zagueiro Valdez, que é um zagueiro que chegava junto e mandava ver. Então, eu não peguei, não me lembro. Aliás, olha que interessante, me lembrei, hoje tá meio varandão da saudade, véspera de Natal. Eu mexi.
Hein? Que é o time, tem aqui.
Então me manda esse time, eu queria sim.
Castilho no gol, Carlos Alberto Torres, Procópio, Valdez e Altair, Denilson e Odair, Jorginho Amoroso, Joaquinzinho e Gilson Nunes. O técnico era Elba de Padoa Lima, o time.
Joaquinzinho, é isso mesmo. Joaquinzinho. Aliás, o 15. Você tem grandes recordações do Joaquinzinho, eu sei disso. É isso aí. 17:38, lembrando, só como detalhe, cabeça, Maurício. Claro. Eu mexi nas minhas coisas de lembrança, aquela caixinha de lembrança. Aí o que aconteceu? Tinha uma mensagem do meu pai dizendo que eu fui a esse jogo, eu tinha 5 anos.
Ah, que legal.
Cara, levei Ricardo pra ver a final, ficou feliz porque o Fluminense tal, bababá. Foi campeão. Eu me recordo da final já de 67, 68 com o Botafogo campeão, que eu já me recordo mais. Uhum. 69 aí já era. 69 campeão carioca, 70 brasileiro, 71 carioca, 73 carioca, 75 carioca. Aí foi embora. Depois veio as vacas magras.
Só completando, mas ela vai voltar a falar do Vasco.
Fugimos tudo hoje.
Não, tudo bem. O Vasco pagou nessa sexta-feira, o mês de outubro da Série T aos jogadores referentes. Isso é o mês de setembro aos funcionários. Alguns atletas têm 4 meses de margem ainda para receber. E tem corneta no Vasco, hein, Mazela? O Leandro Castan, ele postou numa rede social um calendário com o dia 20 de dezembro marcado. Não se sabe o que ele quis dizer com isso, mas se sabe que hoje, dia 20, é a data limite dada pela diretoria do Vasco para o pagamento dos salários atrasados. O Vasco está correndo atrás do prejuízo para tentar pagar alguma coisa até o fim dessa sexta-feira. Semana que vem, Natal, Ano Novo, as coisas ficam bem mais complicadas.
O Vasco ainda deve outubro, novembro, e o 13º, são 3 meses. Não está errado, Leandro Castan, que um empregado trabalha, precisa receber. É isso.
O repórter Rafael Monteiro traz as últimas do Fluminense pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Vem aí o Maneiro.
Rafael Monteiro.
Com o Odair Helma à frente do elenco tricolor, a diretoria do Fluminense começa a planejar 2020. Uma das prioridades do clube é manter o lateral esquerdo Caio Henrique. Mas a concorrência europeia deixa a missão complicada. Os direitos econômicos do atleta pertencem ao Atlético de Madrid. E o clube espanhol recebeu proposta de outro espanhol, o Valência. Os valores apresentados seriam de 12 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais. Recentemente, o Atlético estava discutindo a renovação de empréstimo com a equipe carioca. A quantia pedida pelos espanhóis era de 1 milhão de euros, algo em torno de 4 milhões e 500 mil reais. O contrato teria uma cláusula de liberação do atleta em caso de proposta do exterior. Se isso acontecer, o valor do empréstimo pago pelo Fluminense seria devolvido. Caio Henrique, que também gera interesse do Grêmio, gostaria de permanecer no Brasil. Mas cabe ao Atlético de Madrid definir o futuro do jogador. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom, o Caio Henrique, que ninguém sabia quem era, foi para a Europa, não se firmou no Atlético de Madrid, no Paraná Clube. Apareceu razoavelmente bem, não mais do que isso, mas se encontrou no Fluminense, não na posição real. É engraçado isso, o futebol, né? Ele acabou crescendo, aparecendo e se firmando, chegando à seleção brasileira, da categoria dele, de novos, como lateral esquerdo. Futebol surpreendente, hein, cabeça?
Com certeza, mas ela. E o Caio Henrique tem bola. Com certeza vai estar numa seleção olímpica, com certeza que vai estar brigando por vaga numa seleção brasileira. Potencial para isso ele tem. É um bom jogador, é um jogador versátil, você pode utilizar ele no meio campo e na lateral, mas agora o Fluminense tem que correr atrás para segurar ele.
O que você acha, Maurício? O Caio Henrique dificilmente o Fluminense vai conseguir, né? Até porque se ele não fechar com o Valência, tem Grêmio, tem Flamengo. É lógico que o desejo do jogador é ficar no Fluminense. Presidente Mário Bittencourt.
Mas é lógico ou isso é...
Não, só
para agradar gregos não, e troianos.
Ele quer ficar no Fluminense, ele se deu bem no Fluminense, foi o time que projetou o Caio Henrique para a seleção brasileira pré-olímpica. Mas é uma concorrência de leal. Eu acho que ele quer ficar no Fluminense, mas eu acho que não ficaria triste ir pro Flamengo e nem triste ir pro Grêmio. Afinal, são duas grandes equipes das duas maiores.
E com certeza com salário maior.
Exatamente. É só para atualizar a questão do Vasco, acabou de sair uma notícia, o Vasco também pagou o mês de outubro. Então o Vasco deve novembro e o 13º nesse momento.
Já deu uma melhorada. 17:43. Vamos dar uma paradinha e já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola. Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. E nos conversávamos aqui no intervalo, enquanto que o Bolinho Gordinho soltava as vinhetas sem se enrolar no nosso break. O negócio é o seguinte: qual o time do Bangu, Luiz Ferreira?
O time do Bangu de 64 é Aldo Fidelis, Mário Tito, Paulo e Nilton Santos. Não é o Nilton Santos do Botafogo, é um homônimo. Ocimar e Roberto Pinto, Paulo Borges, Parada, Bianchini, Cabralzinho. O técnico era Plácido Monsores.
Esse nome eu não me recordo. Plácido Monsores era o que? Brasileiro? Alguma coisa?
Vou pesquisar.
E esse time já serviu já de base para o Bangu disputar também o título de 66 quando o Flamengo 3-0 e fechou o tempo e não teve a final. O Almir Pernambucano quis brigar com todo mundo, brigou, aí fechou o tempo no Maracanã e o Bangu foi campeão em 66. 65 foi campeão, foi o Flamengo. 64 Fluminense, 65 Flamengo, 66 66, Bangu, 66, 66, Bangu, 67, Botafogo, 68, Botafogo, 69, Fluminense, 63, foi Flamengo, 62, eu não me lembro quem foi campeão, foi Botafogo?
Foi Botafogo, e 61, foi, Botafogo. Foi aquela partida no final do ano de 62, Botafogo 3, Flamengo 0, se não me engano, Garrincha fez dois gols, considerada a última grande atuação do Garrincha no futebol.
Tá certo, então, 17:45, volta ele, nosso querido mestre e professor.
A seleção feminina de basquete terá um duro teste antes da estreia no pré-olímpico mundial em Bourges, na França. A Confederação Brasileira de Basquetebol acertou amistosos em Belgrado diante da Sérvia. Bronze na Rio 2016, campeã da Eurobasquete em 2015 e bronze em 2019. Entre as melhores seleções do planeta, as Sérvias vão medir forças com a nossa seleção no dia 3 de fevereiro, bem próximo da estreia no pré-olímpico. Na última segunda-feira, dia 16, a Confederação Brasileira de Basquete divulgou as 17 convocadas para o período de treinos, visando a disputa. O Brasil se apresenta no dia 12 de janeiro, treina até o dia 27 na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Os trabalhos físicos de força serão realizados no centro de treinamento do time Brasil, no Parque Aquático Maria Lenk. Nas próximas semanas, a Confederação Brasileira de Basquete irá divulgar a programação completa da seleção feminina até o pré-olímpico mundial. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho, pelas informações. 17:46. Cabeça, você descobriu de onde era o Plácido?
Ele era Plácido Monsores. Ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, em 1912, e ele é da época do Belfort Duarte, no América. Foi campeão carioca em 1933, inclusive.
Eu tenho uma sugestão. Vamos fazer um cara a cara, Flamengo e Liverpool?
Bom, antes disso, tem aniversário da nossa querida Duda, Maria Eduarda, completando 5 anos hoje. Está ouvindo o programa No Mundo da Bola pela Rádio Nacional. Manda um beijinho pra Duda, Valentina.
Um beijo, Duda. Toda a felicidade do mundo pra você.
Amor. É isso aí. Vem, Duda. Tá aí. Um beijo pra você, da Valentina.
Um abraço pro Martim também, que não está Martim, me ouvindo nesse momento.
Mas já está registrado. Martim. Então é isso.
O manda, Sávio, grande.
O Sávio também. Um beijo pro Sávio.
E o Caleb.
O Caleb. Houve uma fase de reprodução aqui.
Tá vindo a Rafaela aí também.
Tá vindo a Rafaela, do Rafael?
É, e a
criativo, Rafaela. É de uma criatividade absurda, né? Quer mais nascer? O pessoal da técnica
do Leandra. Tem a Leandra da Marília também.
Vem a Leandra, tá chegando. Leandra um pouquinho mais pra frente, né? Quem?
Pedro, filho do Vitinho.
Amigos do Mundo na Bola. A água devia estar batizada aqui na EBC. Rapaziada, o que nasceu de criança, que graças a Deus pra alegrar e melhorar o mundo, foi uma festa. Isso é muito bom.
Vamos
é
no, isso cara, bom. Cara.
Então vamos lá, Valentino. Mandou um beijo, né? Já comprou presente pra ela?
Já sim.
Então tá bom, então é isso aí, valeu Dudu. Então vamos frente, cara a cara rapidinho antes do Botafogo, envolvendo Flamengo e Liverpool. Vamos lá, começa aí, no pico.
Diego Alves ou Alisson?
Diego Alves ou
Alisson?
Você.
Alisson.
Lateral direito.
Rafinha ou Alexander Arnold?
Alexander Arnold. Isso, tá dando nível.
Você não vai votar, não?
Não, eu sou de empate.
Rodrigo Caio ou Gomes?
Eu só fico com o Rodrigo Caio.
Gomes.
Eu fico com o Rodrigo Caio. Pronto.
Pablo Maria ou Van Dijk?
Pô, Van Dijk, né?
O Van Dijk, como diria o Van Dijk.
Nossa. Felipe Luiz ou Robertson?
Robertson.
William Arão ou Henderson?
Eu fico com o William Arão.
Henderson.
William Arão, pronto.
Gerson ou Keita?
Keita deu, vai. Continua.
Everton Ribeiro ou Oxlade Chamberlain? Essa eu fico com Everton Ribeiro.
Três do Flamengo até agora.
Arrascaeta ou Sadio Mané?
Mané,
é.
Tá bom.
Bruno Henrique ou Salah?
O Salah, né?
Salah.
O Bruno Henrique.
Gabigol ou Firmino?
Gabigol. Tá bom, então agora até não foi tão.
Foi 7-3. Jorge Jesus ou Jürgen Klopp?
Klopp. Eu também não, votei mais do Flamengo que esses dois caras aqui. Copas em 17:49.
Isso.
Boa bolinha, vamos.
Quem vem?
Fala você, Luiz Ferreira.
Olha, Mazelo, o Botafogo confirmou finalmente seu primeiro reforço para 2020. Trata-se do lateral esquerdo Guilherme Santos, que defendeu o Paraná na última temporada. Ele tem 31 anos, é natural de Jequié, na Bahia, e chega em empréstimo válido por uma temporada. Guilherme Santos é vinculado ao Tombense, clube do empresário Eduardo Uran. Ele foi revelado pelo Vasco, também defendeu Atlético Mineiro, Santos, Bahia e Fluminense. Esse mesmo.
Nossa, ele surgiu, inclusive, muito bem no jogo contra o Botafogo. Contra o Botafogo no Campeonato Carioca. Teve até chance de fazer o gol. Ele tinha parecia que ele tem um futuro promissor. Foi pro Atlético Mineiro e acabou sumindo. Conheço o futebol dele. Tá quantos anos agora?
31.
Quando ele surgiu, ele era um lateral que ia muito pro ataque, tinha sérias dificuldades defensivas, mas uma técnica bem apurada, e ele tinha uma parte física muito boa. Vamos ver como é que ele vai chegar no Botafogo com 31 anos. Mas ele era um bom lateral. Eu me lembro que era mais
anos, não aconteceu, pois cara.
Não, mas o Bruno Henrique tá sendo o melhor ano da vida dele com 28. Pois é, lógico que ele não é um Bruno Henrique, mas ele foi um jogador que surgiu com uma grande promessa no Vasco, num clássico contra o Botafogo. Me lembro bem desse jogo, mas não vingou, pelo menos até agora.
Olha, mais notícias do Botafogo: a ordem dentro do clube é trazer uma limpa no elenco. Nomes como Diego Souza, que tem cláusula de renovação automática com o clube, a sua saída, o seu distrato está sendo resolvido com o empresário. Nomes como Cícero, e até pode sobrar para o Joel Carli. A ordem é fazer a limpa. O Botafogo tem interesse no Lucas Mineiro, volante que passou pelo Vasco, trabalhou com o Roberto Valentim no Vasco e estava na Ponte Preta na temporada passada. Foi indicado pelo Roberto Valentim. E outro nome que pode pintar no Botafogo é o meio-campo Vinícius, do Atlético Mineiro. Mazela.
O que me chama a atenção para Fluminense, Botafogo e Vasco, quer dizer, as perspectivas para 2020 não são legais. Você vê, falaram do Guilherme, primeiro reforço do Botafogo. A renovação automática do Diego Souza, 600 pau por mês, segundo o Souza.
Pois é.
O cara que não está acontecendo. Fluminense querendo renovar com o Digão. O Digão quer que o Fluminense pague os salários, que é mais de 300 pratas para o Digão. Nada contra o Digão, nada contra o Diego Souza. Apenas são valores que não correspondem à realidade. É. E os reforçam isso. O Guilherme, que como fez um jogo bom no Vasco, em 1592.
Quando ele foi lançado.
Aí, qual a carreira dele? O que ele fez depois do Vasco? Nada. De destaque. O Bruno Henrique, você falou, depois de rodar alguns clubes sem muito sucesso, no Santos ele foi bem, quer dizer. Então, ele vestiu camisas com mais peso. Esse é o detalhe. Então, Fluminense, Vasco e Botafogo, a princípio, é complicadíssimo, né, cabeça?
Com certeza, Mazela, com toda certeza.
Alguma coisa a mais, meu amigo? Meu amigo.
Amigo
Maurício Costa.
A gente fica nessa expectativa, né, Mazela? Amanhã, 14:30, em Doha, 14:30, horário de Brasília, essa partida aí entre Flamengo e Liverpool.
Isso. Tem placar? É isso que eu vou fazer agora. Placar. Eu começo com você, Maurício Costa, Liverpool e Flamengo. Flamengo buscando o segundo título e o Liverpool primeiro de campeão mundial Interclubes. Fala, Maurício.
Brasil 3-1 Liverpool.
Luiz Ferreira
1-1 no tempo normal e prorrogação. Vitória do Flamengo 5-4 nas penalidades.
Porra, tá certo, então tá legal. Então,
quero ver se eu acerto. Vai ter
Thiago, quem ganha amanhã, Thiago? Amanhã joga. Joga Madureira e Campo Grande amanhã, tá certo então. Flamengo e Liverpool, cara. Olha o horário, fala. Madureira é melhor. Então Madureira ganha
o
segundo Thiago, que é um profundo conhecedor do velho esporte bretão. Pro tio Thiago Rigotto, encerra o programa, Valentina.
E o programa No Mundo da Bola está chegando ao fim. A seleção nacional do rádio volta daqui a pouco com a terceira edição do Bate-Bola Nacional. Ou ao longo da programação da emissora mais querida do Brasil. Uma boa tarde pra você.
Nacional.
Levante a mão, só que é meu meião. Meião. Nós somos mais que uma nação. A raça e a jovem unida. No Maraca ninguém para não. Não importa o nome da torcida. O negócio da torcida é pro meião. A raça e a jovem unida. No Maraca ninguém para não. Não importa o nome da torcida. O negócio da torcida é pro meião. Meião.
Olê. Golaço da raça, eu sou Flamengo e a galera vai gritar, yeah. Quem vem, quem vem?
começar. Ricardo Vazella.